Como disse Caetano certa vez, eu quero ver essa porra funcionando agora. Mário, tu consegue me ouvir?
Tá boa.
Agora conseguiu me ouvir? Agora quem não te escuta sou eu. Consegue levantar um pouquinho o volume do Mário aqui? Alô?
Alô, alô, alô.
Aí agora acho que a gente
Eu tô. Tá me ouvindo?
Tô te ouvindo. E tu, tá me ouvindo?
Minha voz tá voltando em eco, mas tudo bem.
Tranquilo.
Sumiu o eco, vamos lá. Mas o problema é dessa mesa que você está aí, não é nem do microfone. Porque eu estava ouvindo todos os comerciais, entendeu? Telefones, tudo direitinho. É um problema aí nesse estúdio aí. Bom, mas deixa para lá.
Mas, Mário, o importante hoje em dia é a gente ouvir os comerciais. Não concorda? Né, eu acho que a gente
saiu-se muito bem.
Eu vou linkar uma coisa assim que é certa. Eu tive uma reunião com uma gravadora há umas 3-4 semanas atrás.
Sim.
E eles falaram assim pra mim: poxa, as tuas músicas são maravilhosas, o teu público gosta tanto de você, você fotografa bem, patati, patatá, patatá. Mas é muito longo, é muito comprido, 4 minutos. As pessoas estão morrendo. E o tal do TikTok, do Reels, dessas coisas. Você entende que é uma coisa inglória quando a gente trabalha com um processo reflexivo como é o processo da escrita?
Uhum.
A gente tem que lidar com isso. Há 10 anos atrás falavam dos androides solitários, que era o pessoal que não ia aceitar a tecnologia. Eu desejo que aconteça o que aconteceu com aquele dirigível lá. Pegou fogo e ninguém mais andou de dirigível. Passa alguma coisa tipo isso na tua cabeça sobre tecnologia, assim, sobre o ofício em relação à tecnologia?
Passa tudo na minha cabeça, né? Eu já fui muito metido a entender essas coisas. Em 2000 escrevi um livro online, imagina.
Uhum.
Eu escrevi aqui, você podia assistir a minha escrita para aquela letrinha aí em Curitiba. Mas com o tempo, eu acho que isso é envelhecimento. Eu, por mim, teria parado no Orkut, entendeu? Já estava bom para mim. E agora, essa coisa toda de redes, tá ficando comum. Eu ligava pro meu filho e falava: eu mandei o arquivo tal para você. Ele fala: por aonde que eu não estou achando? Já olhei no tal lugar, tal, tal, tal. Quer dizer, você tem que mandar por um lugar e por um outro avisar. Tem um e-mail para você, tem um WhatsApp. Isso me preocupa muito, muito.
Se tinha uma ideia, né, quando surgiu a internet, que uma criança em Jakarta, na Indonésia, ia conversar com outra em Ouagadougou, em Burkina Faso, e as duas iam chegar à paz mundial, né? E parece que dilatou um pouco mais a ignorância de cada pessoa isso, né? Ou os medos de cada um. Capilarizou.
Eu acho que tudo na vida tem sexo.
Uhum.
A culpa disso, esse troço foi inventado
pra trepar.
Aquele Mark, não. Foi trepar porque a menina que estava cantando num bar lá em Harvard não quis transar com ele. Não se sabe se a culpa foi dele, que deu uma cantada errada, ou ela que não quis dar por qualquer motivo, não importa. Eu sei que essa não trepada fez ele sair correndo dali desesperado, com uma caixa de cerveja, na chuva. Entrou no seu quarto, onde estava um brasileiro, o Eduardo, e começou a inventar um programa para ele colocar que chegasse a toda a universidade de Harvard, que são vários prédios, que era uma sacanagem que ele queria fazer com a menina, que era um programa que no final todo mundo tinha uma votação, não sei o que, a menina dele ia ser votada com a mais feia, ou a bunda mais feia, alguma coisa assim, da universidade. Começou assim. Aí o Eduardo, o brasileiro que ajudou ele, os dois tomando cerveja na boca. Ou na boca, todos tomam, né? No gargalo.
No gargalo. No invase, no casco.
no casco, foram melhorando o serviço. E depois tinha uma dupla lá de remadores, participavam de Olimpíadas, que ajudaram, não foi só o Mark. Mas isso começou com o Mark, que hoje é o homem mais rico do mundo, porque não rolou um sexo. E esse cara, eu acho que ele é um grande criminoso, um imenso criminoso. Até os mortos do Brasil, ele tem culpa, sabe? Porque a eleição aqui foi feita em cima dessas invenções dele, como foi a do Trump, né, nos Estados Unidos. Esse cara mudou o mundo para pior. Ele semeou o ódio. Ele semeou o ódio. Eu tenho Facebook ainda, mas primeira pessoa que entra lá e fala contra alguém, que um dia começou uma briga dentro da minha página do Facebook, eu falei, pô, isso não tem nada a ver com a realidade minha. Eu expulsei todos de lá, entendeu? Eu cancelei. Porque era para ser uma coisa de um encontro, de você mandar coisas legais pro outro, né? Como você falou aí do exemplo que você deu, virou uma transmissão de ódio e que leva à morte. Esse Mark é responsável por milhares e milhares de mortes no mundo. Os Estados Unidos têm pena de morte em alguns estados, entendeu? Ele devia ser queimado.
Tem uma coisa assim, né? Que os liberais do mundo amam, que é Ayn Rand, né? Que a revolta de Atlas. Não sei se já ouviu falar nisso.
Não,
né?
Não.
Que é uma tese, ela é uma romancista também, de origem da Bessarábia, como eu e o Samuel Weiner, a Ayn Rand também.
Que maravilha. Conversar com Bessarabianos depois de 40 anos.
Pois é, eu cubro os cabelos, assim, estou perdendo o cabelo em cima, mas cubro aqui porque as minhas orelhas denunciam. E você, como amigo do Samuel, deve saber melhor que eu isso. Mas assim, ela propôs um mundo em que os ricos, em que os poderosos se fecham dentro de muros, né? Se murificam e tal. E isso é muito interessante, porque tem dados que na Primeira Guerra Mundial, quando os aviões ingleses passaram por cima das trincheiras e bombardearam as cidades alemãs, os alemães não sabiam o que era aquilo. E a gente parece que a gente está vivendo isso. Então, a minha tia lá no interior do Paraná, lá em São Jorge do Patrocínio, está lá exposta a isso aqui, né? Vendo lá, ela, claro que ela não gosta de bandido, de assaltante, mas chega lá, ela vai ver, vai curtir alguma coisa, e aquilo vai dilatando o medo, a ignorância, as coisas. Eu acredito que a gente, essa história de dividir, né, para conquistar, a gente está vendo isso diante dos nossos olhos, assim. É uma coisa bem terrível que vai muito sobre o que você falou, né? E sem falar
que eu nem paro para pensar nisso. É muito assustador. Entendeu?
Uhum.
Isso tudo é muito assustador. Muito. Eu achei, por exemplo, quando eu resolvi escrever um livro online, ao vivo, era meio, porque muita gente me perguntava como é que você escreve, não sei o que tal, e eu tive ideia de fazer isso para mostrar.
Anjos de alguma coisa, essa obra,
Anjos,
né?
De Badaró.
Anjos de Badaró. Anjos de Badaró, isso. Isso é 2000 por aí, né?
2000. Mas aí, algumas pessoas no mundo acharam que a internet ia servir muito à literatura. E não serviu. Não serviu. Apesar de ter bilhões de pessoas escrevendo todo dia na tela, nessa telinha, não surgiu ainda, que eu saiba, nenhum escritor fruto da internet, fruto dessas redes todas. Tem milhares de meninas escrevendo romances, meninas, não é homens, não, meninas escrevendo romances, publicando na Amazon, no Kindle. Horríveis, são romances de romance mesmo, de namoro, sabe? E vende por R$2,99. estão milionárias e se dizem escritoras, né? Mas isso aí não vale.
E isso é como é como a maconha no cachimbo do Shakespeare, né? Todo mundo assim na faculdade de jornalismo, acharam maconha na casa. Mas isso não vai te fazer Shakespeare, isso vai te fazer maconheiro. O fato de você escrever não te faz um cronista, não te faz um escritor, te faz alguém que escreve.
Claro.
Né?
Acharam maconha no cachimbo de quem?
Do Shakespeare. Né? E daí, imagina se fumar maconha se transformasse no Shakespeare, o que seriam as faculdades de letras, de história, de jornalismo, de música, né? O que seriam?
Eu?
Né?
Eu seria Shakespeare. Eu seria maior que Shakespeare.
Então,
que absurdo.
E a questão da válvula de escape, do subterfúgio, né? E a geração, né? Daí conectando com essas coisas, parece que eu vejo essa geração que nasceu depois dos anos 2000, nem beber mais eles bebem, né? Trepar, então, nem pensar. Você acha, é um esvaziamento do gesto humano? O que está acontecendo? A humanidade ou as pessoas, elas estão vivendo essa crise assim do contato das coisas? Porque eu vejo, a tua geração mudou o mundo, né? Você é baby boom, né?
Tive essa sorte. Eu não, a minha geração.
Sim.
Né? Eu entrei nos anos 60 com 14, saí com 24, porra, imagina. E é ali que aconteceu tudo. Tudo que tem até hoje, tirando a internet, só a internet não surgiu nos anos 60. O resto, inclusive a música popular brasileira, a arquitetura brasileira, o cinema brasileiro, veio tudo ali, final de 50, começo de 60, né? Foi tão rica essa década que a gente foi 3 vezes campeão do mundo, rapaz, 58, 62 e 70. Em 12 anos, 3 vezes campeão do mundo. Olha que maravilha. Até no futebol foi uma época rica para nós, né?
Sim.
E ter vivido essa história aí, né?
Que
realmente. Mas tem muita gente aí, jovem da tua geração. Quantos anos você tem?
Eu tô aí, eu tenho mais do que aparento e menos do que tu pensa. Então, eu sou da década de 80, né? Então, meados dos anos 80. Então, eu não falo minha idade, que senão eu assusto o público-alvo. Mas, assim, o que acontece, Mário, é que...
Mas a tua geração...
Eu vejo uma crise de opinião pública. Eu vejo uma crise... que o povo bom, o pessoal que é bom mesmo, não tá chegando e não chega, né? Eu perguntei pra minha avó, eu fiquei admirado, vó, a senhora viveu nos anos 60, ela falou, era uma merda aquilo, por causa da repressão, por causa de tudo aquilo, mas a gente tem toda a liberdade, entre aspas, na mão, mas parece que isso não virou uma ferramenta, assim, e eu vejo as pessoas mais velhas nesse exercício da liberdade, ou seja, eu espero muito chegar aí aos 70, né, pra eu poder falar o que eu quiser, né.
Você já pode falar o que você quiser.
Eu sei que eu já posso, mas ainda eu tenho minha mãe. E quem mais você obedece num país como o Brasil, senão a mãe? Né? Então, mas é verdade isso que eu tô falando. A gente acaba tendo esse ato, né, dentro da relação humana. Você acha que os velhos, assim, se me permite chamá-lo de velho... Assim,
pois não, eu mesmo.
Ainda estão falando pela minha geração, porque eu acho, assim, sabe, um paradoxo gigantesco, e eu vou entrar numa culturologia aqui contigo, que, por exemplo, Caetano, Gil, Chico Buarque falem pela minha geração ainda, mesmo que eles sejam eternos.
Falam.
E Mário Prata fala pela minha geração ainda, e a minha geração não fala por mim, entendeu?
Não.
Ele não fala.
Fala,
entendeu?
Olha, você tá se isolando muito aí. Outro dia minha irmã, que é mais velha que eu, me ligou perguntando se eu ia pra. Eu tô em Florianópolis, se eu ia pra São Paulo pra passeata, aquela passeata que organizaram lá, mal organizada, por sinal, que foram poucas pessoas. Eu falei, Ruth, eu criei meus filhos pra eles irem por mim, porra. Entendeu? Vão ter três filhos, meu, na passeata. Eu não preciso ir, sabe? Eu passei para eles e eles vão. Eles vão nisso. Meus filhos, eles são muito... O Antônio, principalmente, ele é engajado em mil causas. Ele agora está em mil causas com negros, entendeu? Ele está engajadíssimo. Outro dia eu falei, não sei, eu briguei já com ele por causa da palavra mulata várias vezes, entendeu?
Uhum.
Mas ele é um cara engajadíssimo, até um pouco demais, sabe? A turma dele toda, sabe? Eu não sei se é colégio que eles estudaram, ou os pais que eles estudaram, porque também tem isso, né? Os meus filhos viveram num universo que o pai e a mãe eram jornalistas e escritores. O padrasto, depois que eu me separei, era jornalista e escritor, o grande Nerando Beirão. Todos os amigos de nós três eram jornalistas e escritores. O Antônio até brinca que ele virou jornalista e escritor porque ele não sabia que tinha outra profissão. Ele não sabia que ele podia ser dentista. Ele queria ser contador, ele fala, entendeu? E virou escritor. Então acho que o meio faz a mensagem, sabe? Não é que é a mensagem, o meio faz a mensagem. E eles todos estudaram em colégios que nós, os pais, considerados na época de esquerda, pusemos filhos em colégios considerados os melhores de São Paulo. Não melhores, os mais caros, mas os que a gente sabia o que iam ensinar para os nossos filhos, entendeu?
Na questão da pedagogia.
Não, sem demagogia.
Pedagogia.
Não, pedagogia.
Isso.
Uma pedagogia que batia com a nossa, com os pais, né? Não estou dizendo que viraram todos terroristas, não, e querem matar o presidente da República. Mas quase, entendeu?
Quase. Mas faz falta.
E é por
né,
isso que, voltando à conversa lá atrás, os velhos cronistas sumiram, porque os velhos cronistas falam de borboleta, como falava o Rubem Braga, entendeu? E eles não, né? Eu vejo que às vezes o Antônio sai um pouco da crônica, né? É normal, eu também fazia isso, eu ficava muito irritado, eu saía dando porrada. Mas era dando porrada no Paulo Maluf, entendeu? Que era um ladrão. Mas era um cara engraçado, simpático. Eram uns bandidos interessantes, os bandidos antigamente. Não eram analfabetos, não eram malucos, sabe? Os caras tinham o pé no chão. E agora nós estamos com uma turma de maluco no poder. Maluco, só tem maluco. A Câmara, o Senado, o Executivo são malucos, malucos de carteirinha, sabe?
O Brasil está no nível do Turcomenistão.
Eu não sei no nível de quem que está. Tá.
Pesquise o Turcomenistão, é o futuro se a gente continuar entrando nessa, assim. Depois faça essa pesquisa assim, você vai ver para onde pode caminhar a loucura brasileira, assim, sabe?
Não, não, esses malucos estão com os dias contados, entendeu?
Sim.
Porque o presidente já falou, para quem quiser ouvir mais de uma vez, falou inclusive no discurso de 7 de setembro, que só Deus tira ele de lá. Ele está dizendo que a urna não vai tirar ele de lá.